temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Inimar Simões.
Bom, a crise europeia vem apresentando fatos novos a cada semana e deixa perceber muitas e graves consequências na economia mundial, inclusive no Brasil. A toda semana se fala em novas questões da economia brasileira. Para falar aqui no Palavra Especialista dessa semana, nós convidamos Eiti Sarto, do Instituto de Relações Internacionais da UNB. Professor Eiti Sarto, a gente vem assim nos últimos tempos vivendo um período muito confortável no Brasil, mas nos últimos meses o quadro brasileiro vem sofrendo alterações, as pessoas começam a ficar preocupadas. Eu não sei se tudo isso é em decorrência da crise europeia, da União Europeia. A crise europeia parece vem contaminando a economia internacional. Hoje a gente fala em diminuição do ritmo de crescimento, do ritmo de atividade econômica na China, na Índia, de maneira geral no mundo inteiro. Como é que o senhor definiria, para o nosso ouvinte, que é leigo, como eu, a crise europeia de hoje?
Bom, em primeiro lugar, meus cumprimentos, né? É uma alegria a gente poder participar desse programa. E talvez um ponto de partida interessante, né, seja a gente tentar resumir ou traduzir assim de uma forma bastante simplificada, né, ou significado da crise, né? Então, eu acho que o primeiro aspecto, né, dessa crise que explica por que a gente tem alguma relação, né, com o desenvolvimento desse problema, hoje o mundo, né, a economia mundial, ela, como diz aí a expressão mais corrente, né, está globalizada. Quer dizer, a atividade econômica ela está interconectada. A nossa atividade econômica aqui no Brasil ela tem conexões diretas com os Estados Unidos, com os nossos vizinhos, com a China, não é? E de maneira que aquilo que ocorre numa parte, né, do mundo, ela, de alguma maneira, ela tende a se espalhar pelo sistema todo. E é óbvio que algumas partes, né, do sistema são afetadas de forma mais expressiva, enquanto que outras não são afetadas assim de forma tão significativa. Ou ainda, por vezes, uma parte, né, desse sistema é afetado logo, imediatamente, e outros demoram um pouquinho mais. Então, nesse sentido, é que o efeito não é uniforme, né? Não afeta todo mundo da mesma maneira, mas afeta de alguma maneira. Então, acho que o primeiro aspecto da crise é isso, é que é uma crise da economia como um todo, da economia mundial ou globalizada, como dizem hoje, né? Como um todo. Uhum. O segundo ponto é que, e que aparece, né, em muitos comentários, isso é verdade, que essa crise está relacionada com um descompasso entre a disponibilidade de dinheiro e o uso desse dinheiro. Então, traduzindo aqui, né, em miúdos, do ponto de vista moral, há uma diferença muito grande entre a gente tomar dinheiro emprestado para levar um parente da gente, né, numa situação de emergência, levar para um hospital.
Sim.
Né? Então, uhum, a gente toma o dinheiro emprestado e, quer dizer, moralmente é uma coisa que ninguém vai contestar.
É verdade.
Né? A outra possibilidade, né, um extremo, seria, bom, um dia a gente acorda com algumas ideias na cabeça e resolve ir para o banco pedir dinheiro emprestado para comprar um modelo novo de BMW, uhum, para sair desfilando por aí. Então, moralmente, são duas coisas bastante distintas, né?
Uhum.
No entanto, do ponto de vista financeiro, o efeito é igual. Não importa se a gente tomou dinheiro emprestado, né, com um propósito nobre, desejável e assim por diante, não é?
Uhum.
Ou se a gente tomou dinheiro emprestado por um capricho, né, ou alguma coisa bastante ilusória. O efeito financeiro é o mesmo, ou seja, isso gera dívida, né? Uhum. Então, do ponto de vista dessa crise, né, uma boa parte disso tem relação com um processo que foi se acumulando ao longo de mais de uma década, né?
Uhum.
Então, alguns países, como Grécia, né, que está aí nas manchetes, né, andou utilizando dinheiro, né, como a gente diria, né, gastando por conta.
Sim.
Né? Então, o que significa tomar um dinheiro emprestado? Significa fazer um gasto antes de ter efetivamente produzido alguma coisa. Né? Então, eu tomo um dinheiro emprestado porque eu ganho um salário. E aí, quando eu ganho, eu realizo, né, o meu salário, os lucros e tudo, aí eu pago de volta. Então, o que eu fiz? Eu gastei antes, né, e ganhei depois. E aí, né, a expectativa é que a gente possa pagar. Isso não importa se o propósito, né, daquele empréstimo foi moralmente desejável, né, ou moralmente desprezível.
Professor Eitzati, eu vou fazer um comentário.
Uhum.
É que eu estava em Lisboa algum tempo atrás, há uns anos atrás, e reparei que tinha muito carro conversível, BMW, Mercedes, carros assim. Eu estava num táxi, perguntei para o taxista, mas meu amigo, mas por que tem tanto carro conversível? Que situação não positiva, todo mundo está muito bem. Ele falou para mim, eles compram, mas não pagam. Ou seja, esse taxista já estava com o diagnóstico da situação.
Pois quase, é. Não é? Na simplicidade dele, ele mais ou menos estava entendendo esse descompasso. Segundo alguns artigos aí que andaram divulgando, né? Uhum. No caso da Grécia, por exemplo, tem contas ainda pagando da Olimpíada que fizeram. Então, fizeram mais ou menos como a gente está fazendo aqui, construindo estádios e essa coisa, né? E que depois tem que pagar, né? E quando a atividade econômica, então, não gera recurso suficiente, então a gente começa a ter aquela dívida, não paga, né? Então, qual é a discussão assim, que tem corrido nessas últimas semanas? Né?
Deixa eu perguntar, professor, o seguinte. Quer dizer que isso, eu já ouvi alguém comentando que seria isso uma espécie de uma prevalência do capital financeiro sobre o capital produtivo. Ou seja, o sistema financeiro ocupa hoje de maneira preponderante um lugar central no capitalismo. Tem sentido isso?
Olha, até certo ponto tem sim. Se a gente fosse olhar o que tem de ativo financeiro, ele é muito maior, né, expressivamente maior do que o que tem de capital produtivo instalado. Né? Isso realmente tem. Quer dizer, há uma. Quando a gente toma um empréstimo, a expectativa é que esse empréstimo vai gerar atividade econômica, que vai nos gerar, então, rendimento, né? E que vai possibilitar que a gente pague. Então, sem aquele financiamento, digamos assim, né? Nós dois resolvemos fazer uma lanchonete, juntamos o nosso dinheiro, mas não é suficiente. Então, tomamos dinheiro emprestado para fazer aquela lanchonete funcionar.
Uhum.
E aí, logicamente, com o compromisso de pagar aquilo, né, no futuro, para o banco, né, de quem nós tomamos emprestado. Bom, se a lanchonete começa a funcionar, se enche de clientes, não é?
Uhum.
E dá aquela receita. E aí nós vamos ficar felizes, porque se não tivesse aquele empréstimo, não é? Não existiria lanchonete.
Além do que, nós geramos emprego e pagamos impostos, né?
Tudo bem. Agora, se a gente faz a lanchonete, a nossa concepção foi errada. Alguma coisa aconteceu lá e a nossa lanchonete está vazia. Então, não dá o rendimento que a gente esperava.
Uhum.
Bom, aí temos um problema. Tentamos fazer alguma coisa, mas não estamos conseguindo gerar renda para pagar aquele empréstimo que foi feito. Agora, aquilo, de qualquer maneira, nós gastamos.
Uhum.
Então, tem aí uma conta, tá certo, que não fecha. Então, de certa maneira, né, esse problema que existe hoje aí, sobretudo na Europa, mas não apenas, né, na Europa, é um problema dessas contas que não fecham. Então, o nível de endividamento tá muito alto. Então, a Itália, por exemplo, está devendo perto de 120% do PIB.
Sim.
No caso, quer dizer, desse país endividado, na Espanha, está devendo em torno de 70% e poucos por cento, né, do PIB.
A Grécia, mais que isso, né? A Grécia deve estar com...
Na Grécia, perto de 160%, 170% do PIB.
Uhum.
Quer dizer, então, isso significa que se a Grécia trabalhando, produzindo o ano inteiro e pegando cada tostão para pagar a dívida, ainda ficava devendo metade. Então, nesse sentido é que é complicado fechar essa conta.
Uhum.
Quer dizer, houve gastos, não é?
Uhum.
E na expectativa de geração de atividade econômica que seria necessária para poder pagar aquilo que, enfim...
Agora, professor Itzato, eu queria perguntar uma coisa, porque em 2008 foi aquela famosa crise lá nos Estados Unidos,
uhum,
com base na bolha imobiliária, e que se falou, bancos quebraram, lembrou muito a crise de 29, né, a recessão de 29, e nessa crise americana... O Brasil sofreu reflexo, claro, houve reflexo aqui no Brasil. Nós crescemos, se eu não me engano, me corri se eu estiver errado, acho que menos 0,2% naquele ano, 2009, se eu não me engano.
Uhum.
E na época, e no ano seguinte o Brasil cresceu 10%, se eu não me engano. Aí todo mundo só lembra que cresceu 10%, mas não lembra que cresceu menos 0,2%. Enfim, existe uma similaridade total entre a crise americana de 2008 e a crise europeia de hoje? Ou a crise europeia tem, digamos, características específicas?
Olha, na realidade, faz parte de um conjunto só, é uma crise só. Agora, o que aconteceu nos Estados Unidos é um pouco diferente, né, da Europa, mas a crise em si, porque o que aconteceu foi que aquela crise lá, que resultou na quebra, né, do Lehman Brothers, né, ele acabou sendo, vamos dizer, uma espécie de espoleta que acabou disparando essa crise na Europa.
Uhum.
Quer dizer, mas o problema na Europa, esse endividamento, esse nível de endividamento já estava gestado lá, né? Então, o que aconteceu? Que aquela crise nos Estados Unidos, que teve uma base fortemente ligada àquela questão da bolha imobiliária, né? Ela despertou a atenção, não é? Dos analistas, né, dos operadores de mercado e tudo, para os riscos das economias europeias.
Sim.
Foi, olha o que aconteceu aqui, né? Aí, logicamente, que os analistas, esses operadores, estão com as atenções todas ligadas. Aí, junta os balanços, os resultados de desempenho, o nível de endividamento, né, dos países, aí vê que lá, potencialmente, tem problemas. E aí, então, vamos dizer, o nervo ficou exposto, né?
Claro.
Então, por isso, na realidade, não deixa de ser a mesma crise.
Claro.
Aliás, sobre isso, talvez valha a pena uma historiazinha aí.
Sim,
né?
Diga.
Que quando despencou a crise de 2008,
uhum,
conforme os analistas, né, costumavam dizer que aquilo devia ser uma crise em V, quer dizer, na forma de um V, quer dizer, sai e há uma crise, então a produção, a nível de atividade econômica despenca, né?
Uhum.
Até um baixo, depois começa a se elevar, então formando um V, né?
Uhum.
Aí outros disseram, não, isso é uma crise na forma de um L, quer dizer, há uma caída e depois não se sabe muito, mas vai continuar em nível baixo de produção, uhum, né, por um bom tempo. Mas, aparentemente, né, a realidade vem mostrando que, até em sintonia com o nosso mundo de hoje, parece que a crise tem a forma de WWW.
Altas e baixas.
Pois é, sobe e desce, e está todo mundo torcendo para que... Já são quase 5 anos, né?
5 anos, né?
Que a gente comece realmente uma recuperação mais consistente, né, daqui para diante.
Uhum.
Uma grande dificuldade, né? Às vezes a Alemanha, por exemplo, tem sido apontada, né, como uma espécie de tábua de salvação, né?
Sim.
Mas a Alemanha, primeiro, ela faz parte do conjunto ali,
uhum,
né? É a maior economia de lá, mas a Alemanha deve ser próximo de um terço da economia da zona do euro. Então, ela não tem tanta força assim, né?
Professor Leite, eu ouço às vezes alguém falou outro dia, a Alemanha é grande, é muito grande, grande demais talvez para a União Europeia, mas pequena para a questão mundial, né?
Não,
quer dizer, ela tem uma situação curiosa, né?
Não, e mesmo para a União Europeia, porque ela é mais ou menos 30% da União Europeia.
Uhum.
Então, como é que 30% pode carregar nas costas?
Pois é.
O restante?
Uhum.
Agora, a coisa que, porque às vezes, né, com algumas notícias que a gente tem, a gente tem a impressão que a dona Angela Merkel, né, ela está com má vontade, né? Ela não vê as coisas, está com má vontade. Não, o problema, primeiro, é isso. Quer dizer, se a Alemanha representasse 70%, fosse o contrário, os 70% da zona do euro, né? Então, a possibilidade dela ir consertar aqui e acolá, tapar buraco aqui e acolá, seria muito maior. Mas, além de tudo, ela própria tem uma dívida interna que não é pequena. Está girando lá pela casa dos 80% do PIB.
Sim.
Para se ter uma ideia, o endividamento do governo brasileiro, do setor público brasileiro, que é grande, é perto de 50%. Então, da onde é que a Alemanha vai tirar dinheiro? Porque como é que o governo alemão vai dar dinheiro, distribuir dinheiro lá, botar lá na Grécia, seja lá onde for, não é? Ela tem que tirar dos seus impostos.
Professor Letizato, eu vou fazer um intervalinho agora nesse nosso programa de hoje, nosso Palavra Especialista, e nós vamos voltar logo na sequência. Eu quero justamente falar um pouco sobre essa questão europeia.
Pois não.
Que anda se comentando, o euro fica, o euro acaba, vão ser 2 ou 3 euros. A gente volta já para falar um pouco sobre isso, tá certo?
Tá bem, tá ótimo.
Nós vamos para o intervalo agora, nosso Palavra Especialista de hoje, falando sobre a crise europeia, crise mundial, em última instância, né? Eu estou conversando com o professor Eiti Sato, do Instituto de Relações Internacionais da UNB. A gente volta já.
Palavra de Especialista.